Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Mais uma semana começando. Hoje é segunda-feira, 17 de novembro de 2025. E o Assunto Federal está no ar, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas, seguimos juntos até as 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Comigo aqui no estúdio, nos trabalhos técnicos, o José Alves. E a gente abre o programa de hoje na cobertura especial da segunda semana da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Belém do Pará.
É notícia na COP30.
Vamos então falar com o nosso enviado especial para Belém, Diego Freitas. Boa tarde, Diego. De onde você fala agora? Exatamente de onde, Diego?
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvinte. Tudo bem? Então, eu falo aqui da Zona Azul da conferência, na área dedicada à imprensa, que é onde fica o nosso escritório, o nosso estúdio de rádio, a nossa redação, a nossa sala de informática, muito importante aqui para fazer tudo funcionar direitinho, para a gente poder se comunicar com vocês aí, e também a nossa sala de operação, nossa sala operacional. E é por aqui também, aqui perto, que ficam também os jornalistas dos países representantes que estão aqui representando os países aqui da COP30, né? Então, a gente está cercado aqui só da galera que conhece do assunto comunicação.
Aí, tá certo, Diego. A segunda e última semana da COP30 começando hoje, né? Qual é o foco principal desse novo ciclo de debates?
Então, Luciano, a semana começou com a natureza no centro da agenda. Depois de mais de 30 anúncios na primeira semana, como o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, de 5 bilhões e 500 milhões de dólares, e a Declaração de Belém, agora as negociações entram numa fase mais política, tratando de adaptação, transição justa e financiamento climático.
E o que já aconteceu pela manhã?
Hoje nós tivemos uma programação bem movimentada, aliás, como todos os dias daqui da COP30, então, a agenda está muito movimentada. Então, logo cedo, a sessão Juventude na Agenda de Ação reuniu organizações jovens. Depois, às 10h30, houve dois encontros muito importantes aqui para essa discussão sobre o clima. Um sobre financiamento florestal, ligado ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre, e outro com países que contribuem para o Fundo de Adaptação, que busca atingir 300 milhões de dólares até o fim deste ano. E ao meio-dia, aconteceu o desafio da bioeconomia, que trabalha para transformar os princípios do G20 em ações concretas para uma bioeconomia global. Desculpa, estou até falando um pouquinho mais alto, porque está chovendo para dedéu aqui hoje, viu?
diz que aí o pessoal marca para depois da chuva as coisas, né?
Exatamente. Aquela chuva chega muito forte, 10, 20 minutinhos ela para e a gente volta pro nosso calorzinho básico de Belém.
Beleza. E agora à tarde, depois da chuva, qual é a agenda?
Então, às 14 horas ocorreu a cerimônia de reconhecimento do direito territorial de povos indígenas e comunidades. É uma etapa importante porque materializa compromissos assumidos pelo chefe de Estado na cúpula do clima. Aquela cúpula que sempre antecede as conferências, né? E essa que ocorreu aqui em Belém nos dias 6 e 7 de novembro.
Certo. E no fim do dia, o que ainda vem por aí?
Daqui a pouco, né, a partir das 17 horas, acontecem dois eventos paralelos. Um deles é a mesa redonda sobre liderança indígena em comunidades locais, que discute lições e caminhos para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. E no mesmo horário, o evento ministerial da Declaração Global de Metano, apresenta o primeiro relatório sobre esse componente, o metano, mostrando os avanços e os desafios que ainda precisam ser superados. Em resumo, Luciano, esta segunda semana da COP30 quer articular temas como financiamento inovador, proteção de florestas e expansão de soluções baseadas na natureza. Tudo isso reforça a mensagem de que avançar na ação climática passa diretamente também por fortalecer comunidades locais e garantir que a bioeconomia, assunto, a palavra muito falada aqui, ela seja tratada como caminho estratégico para o desenvolvimento sustentável.
Tá legal, então. Obrigado, Diego. A gente volta a se falar amanhã, hein?
Certíssimo. Valeu, Luciano. Um abraço para você, um abraço para todo mundo aí de Belém para o Assunto Federal, Diego Freitas.
E a gente segue agora com mais notícias da COP30.
COP30, mutirão global pelo clima.
O Brasil reuniu líderes de alto nível na COP30 para avançar na coalizão aberta de mercados regulados de carbono, lançada durante a Cúpula do Clima. O compromisso já recebeu apoio de 18 países e pretende conectar diferentes sistemas de comércio de créditos de carbono com foco em liquidez, previsibilidade e transparência. Além do Brasil, a iniciativa conta com a adesão da China, União Europeia, Reino Unido, Canadá, Chile, Alemanha, México, Armênia, Zâmbia, França, Ruanda, Andorra, Guiné, Nova Zelândia, Mônaco, Singapura e Noruega. E outros 13 países se comprometeram na COP30 a desenvolver plataformas para ampliar o financiamento climático. Quem explica é a enviada especial Raquel Mariano.
Mais um passo foi dado para fortalecer o financiamento climático no mundo na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. 13 países e uma região anunciaram que vão desenvolver plataformas nacionais de ação climática, com apoio do Programa Global Fundo Verde para o Clima. Durante o encontro ministerial de alto nível, organizado pelo Ministério da Fazenda do Brasil e pelo Fundo Verde, também foi lançado o Hub de Plataformas de Países, que vai funcionar como um centro de colaboração entre as nações. A ideia é alinhar o apoio internacional e os investimentos globais às prioridades climáticas de cada país, garantindo mais liderança local e mais eficiência na mobilização de recursos para enfrentar a crise climática. Entre os países que anunciaram novas plataformas estão Camboja, Colômbia, República Dominicana, Índia, Cazaquistão, Lesoto, Mongólia, Nigéria, Omã, Panamá, Ruanda, África do Sul e Togo. Também foi apresentada uma plataforma regional que reúne os estados insulares africanos. O Brasil coordena a articulação e lançou em 2024 a plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica. O novo mecanismo conecta países à assistência técnica, conhecimento e financiamento, evitando duplicação e respondendo às necessidades específicas de cada nação. O financiamento inicial é de quase 4 milhões de dólares. Da agência Rádio Gov, em Belém, Raquel Mariano.
E também na COP30, o governo federal lançou a nova etapa da plataforma digital Contrata Mais Brasil, que passou a incluir a agricultura familiar como segmento atendido. Além disso, foi firmado um acordo para desenvolver um estudo inédito sobre a destinação de resíduos de toda a cadeia produtiva da indústria têxtil no país. Você fica sabendo agora no Boletim Som da Indústria.
Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional.
A iniciativa vai permitir que pequenos produtores e cooperativas vendam diretamente para escolas, hospitais e outros órgãos públicos sem intermediários. Criada em fevereiro deste ano, com participação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, a plataforma conecta órgãos governamentais a microempreendedores individuais, os MEIs, e também a pequenas empresas. Antes focado em serviços de manutenção e reparação, como de eletricistas e encanadores, o programa agora ampliou seu alcance para um dos setores mais estratégicos do país, responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Com a nova etapa, agricultores familiares e cooperativas vão poder participar de licitações públicas de forma simples, segura e digital. Presente no lançamento da nova fase do Contrata Mais Brasil, o presidente da ABDI, Ricardo Capelli, celebrou a inovação em favor da democratização do orçamento público.
Mas o Contrata Mais Brasil, ele tem uma característica, duas características muito importantes. Primeiro, a inovação e, segundo, a democratização do orçamento público. Fazer com que mais pessoas, os pequenos, possam acessar o orçamento público e que as compras não fiquem concentradas só nas médias e grandes empresas. Então, essa democratização proporcionada pelo Contrata Mais Brasil é muito importante. É facilitar o acesso dos pequenos ao Estado brasileiro. Democratizar o Estado, inovar no Estado, eu acho que é a melhor forma da gente fortalecer o Estado, o governo, a administração pública no século XXI. E que hoje vem a agricultura familiar, que venham outros setores também.
Se você é MEI ou agora agricultor familiar, não deixe essa oportunidade de lado. Informe-se e acesse a plataforma pelo endereço www.gov.br/contrata-mais-brasil. Também na COP30, a ABDI e a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, ABIT, assinaram um acordo de cooperação técnica para desenvolver um estudo inédito sobre a destinação dos resíduos de toda a cadeia produtiva da indústria têxtil brasileira, que inclui tingimento, estamparia, produção de fibras e tecelagem. O estudo vai mapear fluxos, volumes e práticas de destinação dos resíduos industriais e pós-consumo do setor, além de preencher lacunas de informações e promover maior integração entre indústria, varejo, recicladores e poder público. Os dados coletados vão nortear a implementação de políticas públicas e estratégias empresariais de economia circular. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar.
Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais.
E agora, com a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, vamos ao nosso giro de notícias, com outros assuntos de interesse do país.
É hora do giro de notícias.
As últimas provas do Enem 2025 foram aplicadas ontem e o MEC já tem novidades para o próximo, o Enem 2026. Os resultados vão passar a ser usados para avaliação da educação básica do país. A medida foi anunciada pelo ministro Camilo Santana. O INEP também estuda uma aplicação da prova em português nos países do Mercosul. Mais detalhes no Boletim MEC.
O Enem, a partir de 2026, será utilizado para avaliação da qualidade do ensino médio no país, além de reconhecer as trajetórias individuais para seleção no ensino superior e certificação de conclusão do ensino médio. A novidade foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante a coletiva de balanço da aplicação do exame. O ministro Camilo destacou que a medida deve garantir resultados mais eficientes e fidedignos do desempenho dos estudantes, cujo foco é o Enem.
Na realidade, nós vamos querer avaliar anualmente com a prova do Enem, porque geralmente quando chega no terceiro ano, a motivação do menino é fazer o Enem. Então, nós vamos ter condições de avaliar muito melhor, através da prova do Enem, a qualidade da aprendizagem do ensino médio, ou seja, avaliar o ensino médio a partir da prova do Enem, e né, preparou toda a padronização e a metodologia para isso.
Outra novidade anunciada são os estudos de viabilidade para aplicar o Enem em países do Mercosul, também no próximo ano.
Já existia nas reuniões do Mercosul, que eu participei, demandas da participação de alunos, até porque foi criada a Universidade Latino-Americana da União do Mercosul no Paraná, né, que é o UNILA, e inclusive a gente retomou a obra, que era uma obra do Niemeyer, vai ser entregue no próximo ano. Então a ideia é que a gente possa abrir as portas também das nossas universidades para os alunos do Mercosul, principalmente dos três países, Montevidéu, aliás, a prova ser aplicada em Montevidéu, Assunção e Buenos Aires. Mas, repito, ainda é a ideia, nós queremos fazer, mas o INEP ainda vai fazer, todo mundo já está estudando, mas nós queremos ter os dados mais concretos em relação a quanto custaria isso, quais são os locais de aplicação, solicitei esse estudo, já vamos aplicar em 2026.
O Enem foi realizado em 1.805 municípios, com a presença de 70% de participantes nos dois dias de prova, dos mais de 4.800.000 inscritos, com base nos dados preliminares divulgados pelo INEP. A reaplicação poderá ser solicitada a partir de segunda-feira, dia 17 de novembro, por estudantes que tiveram problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas. As provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro. Os participantes de cidades afetadas por desastres naturais terão a reaplicação do exame garantida. O gabarito oficial será anunciado na quinta-feira, 20 de novembro. Já o resultado oficial será divulgado em janeiro de 2026. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à educação brasileira, acesse nossas redes e o nosso portal gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem Rodrigo Gantuá.
O presidente Lula enviou hoje o texto do novo Plano Nacional de Cultura para o Congresso Nacional. Vamos ouvir um trechinho do que disse o presidente sobre o novo plano.
O que nós precisamos ter certeza é que vocês agora vão ter um instrumento que vocês podem, em cada bairro, em cada lugar que vocês estejam, numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena, sabe, numa comunidade de pescador, de catadora de siri, de caranguejo, cortador de açaí, sabe, em qualquer lugar a gente pode ter um núcleo cultural nesse país. Porque a gente não pode mais ficar no restante do país recebendo a cultura comercial, muitas vezes do Rio de São Paulo, sem levar em conta que nós precisamos vender a nossa cultura. Olha!
A Petrobras anunciou uma nova descoberta de petróleo na Bacia de Campos. Quem tem os detalhes é Claudimário Carvalho.
A Petrobras confirmou nesta segunda-feira uma nova descoberta de petróleo de excelente qualidade na Bacia de Campos. O achado ocorreu no bloco sudoeste de Tartaruga Verde, em um poço exploratório localizado a 108 quilômetros da costa de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, em lâmina d'água de 734 metros. A perfuração do poço já foi concluída e a empresa constatou a presença de petróleo a partir de perfis elétricos, sinais de gás e amostras de fluido coletadas no intervalo produtor. Segundo a Petrobras, essas amostras seguirão para análises laboratoriais para detalhar as condições dos reservatórios e dos fluidos encontrados. Os resultados devem orientar a continuidade na avaliação do potencial de produção da área. O bloco sudoeste de Tartaruga Verde foi adquirido pela companhia em setembro de 2018, na quinta rodada de partilha de produção. A Petrobras é a operadora do bloco e detém 100% de participação com gestão da Pressal Petróleo S.A., empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
As embarcações nas áreas portuárias do país e as condições de navegabilidade vão contar com um sistema que promete aumentar a segurança e a eficiência das operações. Dilson Santa Fé explica.
O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou um investimento de R$380 milhões na implantação do sistema de gerenciamento e informação do tráfego de embarcações. A tecnologia permite monitorar em tempo real todas as embarcações na área portuária e as condições de navegabilidade. O sistema está sendo instalado nos portos de Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro, Rio Grande, Itaguaí, Itaqui e Vila do Conde. Juntos, esses terminais representam, segundo a pasta, mais da metade da movimentação dos portos públicos do país. Em Santos, o maior porto da América Latina, o processo de contratação já foi licitado e o resultado deve sair no início de dezembro. O Ministério explica que a priorização dos investimentos leva em conta fatores como intensidade do tráfego marítimo e requisitos de segurança. Em Paranaguá, a autoridade portuária deve lançar o edital ainda este ano. Durante 5 anos, ela será responsável pelo monitoramento. Depois, a operação passa para a concessionária que venceu o leilão do canal de acesso. No porto de Rio Grande, um sistema semelhante, o VTS, está em implantação. Ele utiliza sensores, incluindo visão noturna, e fornece informações como vento, maré e salinidade da água. No Rio de Janeiro, a implementação avança por etapas. A primeira fase já inaugurou um novo centro de controle operacional e instalou sensores. As fases seguintes incluem novas estações remotas, integração de dados e a conclusão total do sistema. Outros portos do país, como Belém, Santarém, Salvador, Aratu e Manaus, estão em fase de estudos para definir investimentos e necessidades técnicas. De acordo com o governo federal, além de apoiar a navegação, os sistemas permitem a integração de radares, câmeras e sensores, ajudando no monitoramento e na identificação de atividades suspeitas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E agora a gente atualiza as ações federais de socorro à população atingida por um tornado na região sul há pouco mais de uma semana. Foram entregues kits de medicamentos às vítimas no Paraná. Dilson Santa Fé volta com essas informações.
O governo federal informa que está atuando desde 7 de novembro para apoiar Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, após o tornado que atingiu o município. O Ministério da Saúde entregou dois kits emergenciais de medicamentos e insumos às unidades locais capazes de atender até 3 mil pessoas por 2 meses, segundo a pasta. Cada kit contém 32 tipos de medicamentos e 16 tipos de insumos básicos para reforçar a assistência. A pedido do governo estadual, equipes de engenharia e da Força Nacional do SUS trabalham na instalação de infraestruturas provisórias para garantir a continuidade dos serviços essenciais ainda em novembro. O Ministério da Saúde também deslocou 38 profissionais para atendimento médico, psicológico, vigilância em saúde e reorganização dos serviços. Até a última quarta-feira, foram registrados mais de 800 atendimentos de urgência e 500 relacionados à saúde mental. O governo federal repassou R$ 504 mil reais para apoio emergencial a 2 abrigos temporários e reconheceu a calamidade pública em caráter sumário em 8 de novembro. Na área social, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social coordena ações de acolhimento, alimentação, benefícios e reconstrução produtiva. Cerca de 10 mil pessoas foram diretamente afetadas no município e 16 mil em todo o estado. A Força Nacional do Sistema Único de Assistência Social concentra esforços nos 10 locais mais atingidos, incluindo outros municípios que decretaram emergência. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E vem aí o primeiro hospital inteligente do SUS. Quem explica é o José Carlos Andrade.
O Ministério da Saúde firmou uma nova parceria para a construção do primeiro hospital inteligente do Sistema Único de Saúde. O projeto será implantado no Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, oficialmente lançado após a assinatura de acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Saúde, a USP e o Governo do Estado de São Paulo, responsável pela cessão do terreno. Com essa iniciativa, o Ministério da Saúde avança na criação de uma rede nacional de serviços de saúde inteligentes. Além do hospital em São Paulo, o plano prevê a instalação de 14 unidades de terapia intensiva de alta precisão nas 5 regiões do país, além da modernização de unidades de excelência no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. O investimento total previsto é de aproximadamente R$ 1,7 bilhão, pleito que, segundo o Ministério da Saúde, está na etapa final de avaliação pelo Banco do BRICS. A proposta foi apresentada pelo Ministério ainda no início do ano e recebeu apoio da instituição financeira durante reuniões internacionais com participação do Brasil. Segundo a pasta, o Hospital Inteligente vai reunir tecnologias voltadas ao atendimento de alta complexidade com uso de inteligência artificial, sistemas integrados de informação e soluções inovadoras focadas em respostas rápidas e terapias mais precisas. A concepção do projeto destaca que pacientes em situação de emergência são os que mais podem se beneficiar desse modelo que busca otimizar tempo, segurança e eficiência no atendimento. Uma missão técnica do Banco do BRICS visitou a área destinada à construção do Instituto. A assinatura do acordo entre o Ministério da Saúde, o Governo de São Paulo, a Faculdade de Medicina da USP e o Hospital das Clínicas conclui a documentação necessária para a análise final do financiamento. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Um decreto autorizou estudos para concessão de hidrovias nos rios Tapajós, Madeira, Tocantins e Paraguai. Antes de fazer o uso dos rios, o governo federal fará uma consulta prévia a indígenas, quilombolas e ribeirinhos. José Carlos Andrade de volta.
O governo federal publicou o decreto 12.600 de 2025, que autoriza estudos para a concessão das hidrovias dos rios Tapajós, Madeira, Tocantins e Paraguai. Juntas, essas hidrovias movimentam cerca de 41 milhões de toneladas de carga por ano. O transporte hidroviário é apontado como o modal com menor emissão de gases de efeito estufa, liberando quase 70% menos do que o transporte rodoviário. Pelos estudos previstos no decreto, a iniciativa privada poderá assumir a manutenção da navegabilidade com ações como dragagem em pontos críticos, sinalização dos canais e gestão do tráfego de embarcações. O governo informa que qualquer intervenção navegação nesses rios dependerá de estudos de impacto e de licenciamento ambiental. Também afirma que, durante todo o processo, será realizada a consulta prévia, livre e informada às comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, conforme determina a Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E está acontecendo aqui em Brasília o encontro do Programa Nacional dos Comitês de Cultura. A abertura foi nesse domingo. José Carlos Andrade tem os detalhes.
O Encontro Nacional dos Comitês de Cultura começou neste domingo, dia 16, em Brasília, e reúne agentes territoriais de todo o país, equipes dos escritórios estaduais e representantes da sociedade civil para 4 dias de debates, formação e avaliação de Programa Nacional dos Comitês de Cultura, criado há 2 anos pelo Ministério da Cultura. O programa tem como objetivo ampliar a presença das políticas culturais nos territórios e conta com 601 agentes atuando em micro-regiões, além de comitês instalados em 24 estados e no Distrito Federal. Na abertura, representantes do Ministério destacaram que o programa é prioridade do governo federal e que o encontro representa um marco na consolidação de uma rede nacional de atuação cultural. A Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura ressaltou a expansão da presença territorial do Ministério e a valorização dos saberes locais. Também participaram representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República, que reconheceram a importância dos agentes territoriais para fortalecer a participação social. A Fundação Nacional de Artes enfatizou o papel desses agentes na implementação da política cultural nos territórios. Agentes e coordenadores regionais deram depoimentos sobre o impacto do programa. Os institutos federais, responsáveis pela formação dos agentes, reafirmaram a parceria com o Ministério da Cultura. A cerimônia desse domingo foi encerrada com o cortejo do boi do Seu Teodoro e o encontro segue até 19 de novembro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Maracatu nação sem a religião, ele não é maracatu. Para ser um maracatu nação, tem que ter um fundamento religioso.
A capoeira, ela educa, ela prepara você para o mundo, ela te dá um equilíbrio físico, psíquico e mental. Tudo que a nossa humanidade está precisando nesse momento.
O Marabás tem uma ligação muito forte com a Umbanda, com o Candomblé. Os negros escravizados que trouxeram Marabás para cá, eles cultuavam seus orixás, mas tiveram que sincretizar para que esse Marabás pudesse se fortalecer e pudesse resistir a toda forma de preconceito e de racismo.
O jongo precisa ser respeitado, assim como todas as culturas de matriz africana, assim como nosso povo negro. Nós somos muito discriminados, muitas vezes nossas religiões demonizadas.
Respeito cabe em todo canto, em todo lugar. Toda hora.
Proteja o patrimônio contra a discriminação. O bem é você que faz.
Uma campanha do IFAM.
Assunto Federal.
Diego Freitas já falou que em Belém hoje está chovendo bastante. Aqui em Brasília a chuva resolveu aparecer hoje também, apesar do calorão que continua, né? Agora vamos saber como é que fica o tempo em todas as outras regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 18 de novembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, Distrito Federal, a previsão é de céu encoberto com chuvisco ao longo do dia. A temperatura pode variar entre 19 e 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 30%. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, tem céu encoberto com chuvisco. A temperatura varia entre 18 e 30 graus. Umidade do ar oscila entre 100 e 30%. Região Nordeste. Fortaleza amanhece com céu nublado. À tarde o tempo abre. Temperatura variando entre 26 e 31 graus. A umidade do ar na capital do Ceará oscila entre 80 e 50%. Conde, na Paraíba, celebra aniversário com manhã de céu nublado. À tarde o tempo abre. A temperatura varia entre 24 e 31 graus. Umidade do ar fica entre 90 e 50%. Região Norte. Em Macapá, no Amapá, a previsão é de céu encoberto pela manhã. À tarde, o tempo abre. Temperatura mínima de 24 e a máxima em torno de 34 graus. A umidade do ar varia entre 93 e 50%. Manaus, no Amazonas, tem céu encoberto com chuvisco. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. Umidade varia entre 88 e 50%. Região Sudeste. Em Belo Horizonte, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura na capital mineira pode variar entre 18 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 40%. Vitória, no Espírito Santo, tem céu encoberto nesta terça-feira. Temperatura fica entre 19 e 31 graus. Umidade do ar variando entre 90 e 55%. Região Sul, em Florianópolis, a previsão para esta terça-feira é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura oscila de 16 a 23 graus. A umidade do ar na capital de Santa Catarina varia entre 95 e 60%. Agudos do Sul, no Paraná, comemora aniversário com céu encoberto e chuvisco. A temperatura varia entre 13 e 16 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 90%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 18 de novembro de 2025, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E aproveito para mandar aquele abraço para as cidades que fazem aniversário nesta terça-feira, dia 18 de novembro. Parabéns para Conde, na Paraíba, e para Agudos do Sul, no Paraná. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Conde, na Paraíba, tem 4.920 famílias que estão sendo beneficiadas no momento com recebimento médio de R$ 714 no Bolsa Família. E 89% das famílias são chefiadas por mulheres lá em Conde, na Paraíba. Agudos do Sul, no Paraná. Vamos dar uma olhada aqui no plano safra deste ano 2025. 113 contratos foram firmados com 5 milhões de investimento. São 10 contratos só para o agronegócio, ficou com R$ 426 mil. E a agricultura familiar, que é o forte lá em Agudos do Sul, ó, 103 contratos, 4.600.000 reais em crédito concedido pelo governo federal para a produção através do PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, super atuante lá em Agudos do Sul, no Paraná. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade, é só jogar na internet gov.br/comunicabr, tudo junto. E continue com a gente, porque ainda tem prosa rural inédito e muito mais, agora pelo horário de Brasília, 4h32. Curtas do Bom Dia. Pois é, hoje é segunda-feira, mas teve edição especial do Bom Dia Ministro, direto de Belém. O convidado foi o ministro do Turismo, Celso Sabino. Um dos destaques da conversa com radialistas de vários estados foi a criação de 520 mil novos empregos no setor nos últimos 2 anos. Vamos ouvir.
Hoje, em 2025, nós temos outro turismo no Brasil, bem superior, bem mais movimentado, bem mais rentável, bem mais produtivo no sentido de geração de emprego. Nós geramos nesses últimos 2 anos mais de 520 mil novos empregos. 2024 foi o ano em que mais empresas foram abertas no Brasil com código de atividade, com KINAI do turismo. Então, assim, oportunidade para quem quer trabalhar de carteira assinada, oportunidade para quem quer montar um negócio e ter lucro, que ninguém vai abrir uma empresa no volume que estão abrindo aqui no Brasil na área do turismo sem ter a certeza de que vai ter retorno, de que tem boas perspectivas. Então, dado isso, nós estamos trabalhando já hoje, pensando nos próximos anos, considerando essa nova realidade.
O ministro também falou sobre a oportunidade do Brasil de presidir a ONU Turismo e sobre o turismo sustentável. Vamos ouvir mais esse trecho.
O Brasil, como falei mais cedo aqui, está tendo a oportunidade de presidir a ONU Turismo e dentro dessa nossa presidência a gente tem, claro, buscado adequar a agenda do turismo global com aquilo que vai potencializar os nossos diferenciais competitivos aqui no Brasil. E assim a gente tem feito. A gente tem conseguido importantes reconhecimentos para o Brasil de capitais mundiais, títulos de embaixadores de gastronomia, por exemplo. E nós criamos, por nossa iniciativa, um comitê de turismo sustentável dentro da ONU Turismo, que o Brasil também está presidindo esse comitê. O fato concreto, nós temos a possibilidade de termos esse grande diferencial competitivo destacado, valorizado, e que isso possa servir para trazer cada vez mais turistas para o nosso país. E assim a gente tem feito. Nós entendemos, o governo do Brasil, que para manter, a gente está no meio de uma cópia aqui, para manter a floresta em pé da forma como a gente conhece hoje, nós precisamos garantir desenvolvimento para as pessoas que vivem nessas regiões. E a melhor forma de que isso aconteça é através do turismo. Turismo sustentável, que utilize meios de hospedagem que respeitem o meio ambiente, meios de transporte também que respeitem o meio ambiente. E isso tem sido a contribuição do Brasil para o turismo sustentável no mundo.
E esses foram alguns dos destaques do Bom Dia Ministro de hoje com Celso Sabino, ministro do Turismo. Para ouvir o programa completo, acesse radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E você aí, já provou ostra? Gosta dessa iguaria do mar? Eu sou suspeito, eu gosto bastante, coisa boa, né? Tem novidade para o produtor, hein? É a tecnologia da mesa flutuante para cultivo de ostras com baixo custo e em qualquer maré. Esse é o assunto do Prosa Rural Inédito de hoje. Roda aí, Zé.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente boa de prosa. Aqui quem fala é o Jorge Macau. Hoje vamos abordar mais uma novidade da Embrapa que está beneficiando produtores de ostras no norte e nordeste do país. Essa tecnologia promete aumentar a oferta e trazer mais lucro e facilidades para o produtor rural. Para entender essa novidade, fruto de pesquisas da Embrapa, consultamos um especialista para saber como são produzidas as ostras atualmente, principalmente no norte e nordeste, onde o clima é quente e a variação das marés é muito maior do que no sul do país. No Maranhão, por exemplo, a variação da maré pode chegar a 8 metros, um recorde mundial. Mas antes de falarmos sobre essa novidade, vamos dar uma rápida explicação sobre como é feita a criação de ostras em geral no Brasil. No Norte e Nordeste, as sementes de ostras, como são chamados os filhotes de ostras, são colocadas em uma mesa fixa no fundo das águas estuarinas, que são o encontro do rio com o mar. Esses filhotes crescem se alimentando de microalgas presentes na água até atingirem o tamanho comercial. Acontece que a maré sobe e desce duas vezes ao dia, e na lua cheia e lua nova, a variação é muito maior. A maré desce completamente e expõe as ostras em desenvolvimento ao sol, impedindo que se alimentem de microalgas presentes na água. E isso não é nada bom nesse caso. Calor e falta de alimento prejudicam a produção de ostras. Então, amigo ouvinte, consultamos o pesquisador Jefferson Legat, da Embrapa Tabuleiros Costeiros, de Aracaju, Sergipe, sobre como esse processo de produção de ostras foi introduzido no Brasil. O Jefferson é especialista em cultivo de ostras e vai nos contar mais detalhes da produção no país e sobre o desenvolvimento da mesa Ostrane, uma tecnologia simples e de baixo custo que pode ser executada pelo próprio produtor e que aumenta a produtividade das ostras.
Um dedo de prosa.
Pesquisador, conta pra gente como começou o cultivo da ostra no Brasil.
Ostricultura, o cultivo de ostras, ele foi introduzido no Brasil na década de 1970, trazendo para cá as técnicas que foram desenvolvidas para países da Europa e da América do Norte. E quando chegaram aqui, foram utilizadas essas mesmas técnicas de montagem de estrutura, de manejo, utilizando as ostras nativas que a gente tem aqui no nosso país. A partir da década de 90, em Santa Catarina, a Universidade Federal começou a fazer pesquisa e utilizar outras estruturas de cultivo no mar, em áreas protegidas. E começaram a utilizar também uma outra espécie de ostra que é originária do Oceano Pacífico.
Jefferson, como é o manejo da criação de ostras?
Nas regiões norte e nordeste, a gente até tem algumas áreas protegidas, mas essas áreas protegidas, como por exemplo baías, alguns recôncavos, geralmente o uso deles é compartilhado com o turismo, com a pesca, com portos, e a maioria das estruturas de cultivo de ostra são colocadas em estuários. São aqueles trechos em que ocorre o encontro da água do rio com a água do mar. E como tem o aporte de água do rio e a entrada da água do mar, e a gente tem a variação da maré, a gente tem a maré alta e a maré baixa. A gente vê isso na praia também. A gente chega na praia e tá maré baixa, e a gente chega na praia e o mar tá mais próximo ali das dunas, né? Ou às vezes dos bares que tem, ou da calçada, dependendo da praia que a gente vai. Então, isso também acontece dentro do estuário, então com essa subida ou descida. E dentro dos estuários, tem algumas áreas mais profundas e algumas áreas mais rasas. E o sistema que foi instalado aqui no Brasil, que foi trazido da Europa, ele foi colocado nos estuários, nessas áreas mais rasas, aonde, quando a maré está baixa, o produtor, ele acessa a estrutura de cultivo, que é chamada de mesa fixa. É chamada de mesa porque ela parece realmente uma mesa. É como se fosse uma mesa, essas mais compridas, assim, não, uma quadrada, né? Aquela retangular, sem a parte de cima do tampo. E então a estrutura de cultivo é como se fosse essa mesa, sem o tampo, com as pernas enterradas no solo e na altura mais ou menos da cintura da pessoa, para que ela possa mexer nas ostras que são cultivadas em cima dessa mesa.
Mas as ostras não ficam soltas na mesa, não é?
Os produtores utilizam, a gente faz tipo um saco com uma tela, né? Igual tem aquelas telas que o pessoal usa para cercar galinha, né? Ou para fazer viveiro de peixe, né? A gente tem uma tela específica, que ela é bem mais grossa, então a gente recorta e faz tipo um saco. E todo fechado, né? Deixa só uma abertura para colocar as ostras, depois fecha também. E a gente utiliza malhas diferentes, né? Então, tamanho de malha de abertura diferente de malha, né? De acordo com o tamanho da ostra. Então, se ela é uma semente ainda, a gente chama de semente porque a gente usa termo que vem da agricultura. Então, quando a ostra é bem pequena, a gente chama de semente. Depois vai aumentando, a gente chama de juvenil, adulto, né? Até ela chegar no tamanho comercial. Então a gente muda o tamanho dessa malha para ela não cair e para que ela seja contida. E quanto maior for a ostra, maior é essa abertura da malha para que circule mais água, porque ela se alimenta de microalga que tem na água. A gente põe então dentro desses sacos de plástico que a gente faz, que são com tela vazada, e amarra esses sacos em cima da mesa. Esses sacos são chamados de travesseiro, porque antigamente também se usava o termo cama em vez de mesa, que parece uma cama de solteiro também, assim, mas com o tempo passou a ficar em desuso, o pessoal chama realmente hoje mais de mesa, e por ela ser enterrada, é mesa fixa. Então, mesa fixa com travesseiro em cima. Quando a maré sobe, quando a gente tem uma maré mais cheia, essa estrutura fica toda coberta, então tanto a estrutura quanto as ostras. E quando a maré baixa, a estrutura fica, dependendo da altura da maré, ela fica toda para fora, ou fica só até uma parte em que as ostras ficam para fora. E é nesse momento que o produtor tem acesso às ostras. Então ele consegue fazer a retirada do travesseiro para limpeza, né, para manejo das ostras. É quando ele consegue fazer o povoamento, que a gente chama, né, que é quando ele coloca as ostras nos travesseiros. É quando ele consegue fazer a despesca também. É a hora que ele tem acesso. E isso às vezes é um problema, porque o cultivo, como muitas vezes é em área mais distante, para o produtor chegar até a ostra, ele precisa da maré cheia, senão o barco não passa. Mas quando ele chega, ele precisa da maré baixa para poder fazer o trabalho, porque senão ele não consegue ver onde estão as ostras. Então o tempo de trabalho é um pouco grande. E também, depois de voltar para a área do porto, ele precisa da maré cheia de novo. Então às vezes isso leva um tempo grande, e muitas vezes, no momento em que ele tem um pedido de entrega, se ele não estava esperando, que geralmente são produtores artesanais que a gente tem no nosso Nordeste, e não tem uma demanda fixa, né, às vezes. Então às vezes ele tem a demanda, eu preciso de tantas ostras para hoje, está na maré baixa, ele às vezes não consegue acessar. Ou tem uma maré muito alta, ele consegue chegar lá, mas às vezes não consegue pegar a tempo de voltar para a entrega, né? Então esse é um problema também que tinha no sistema dessa mesa fixa.
E quanto à produtividade das ostras no sistema de mesa fixa, como é que é?
Em relação à produção, o que acontece? Os países da Europa, por mais que você chegue no verão, e às vezes tem uma temperatura muito alta mesmo, né? A gente vê agora até com essas mudanças climáticas que a gente vem observando, tem ocorrido ondas de calor muito forte, às vezes até aparece na televisão, né? Ondas de calor muito forte em alguns países, mas não é o que ocorria antigamente. Então, é uma estrutura que, mesmo quando ela está exposta ao sol, não é um sol tão forte quanto a gente tem aqui no nordeste do Brasil. Então, quando baixava a maré aqui, a gente percebeu que as ostras expostas ao sol aqui sofriam mais do que a gente esperava, né? A gente começou a observar que as ostras, que eram cultivadas em áreas onde elas ficavam menos tempos expostas ao ar quente e ao sol, elas cresciam mais e morriam menos do que aquelas que ficavam mais tempo expostas ao ar e ao sol. Ou seja, a produtividade do cultivo de ostra era maior quanto menos tempo ela ficava exposta ao ar e ao sol.
Então, o que se percebe é que a mesa fixa, além de dificultar o acesso do produtor no momento da coleta, também afeta a produtividade pela exposição das ostras ao sol. Então, pesquisador, por que isso acontece?
Isso acontece porque a ostra, ela se alimenta de microalga. Então, as microalgas são algas microscópicas, que elas existem na água. Tem na água doce, tem na água do mar e tem na água dos estuários. Embora muita gente fale, até uma curiosidade, né? Embora muita gente fale que as árvores são responsáveis pela maior parte do oxigênio do planeta, as plantas geralmente elas produzem oxigênio durante o dia, mas elas consomem durante a noite, né? Então elas servem mais como um regulador de temperatura, na maioria das vezes. E a maior parte da produção de oxigênio que a gente tem no mundo vem das microalgas que a gente tem nos oceanos. Como a gente está na década dos oceanos, aproveito para falar isso para os nossos ouvintes, né? A preservação dos oceanos é muito importante, né? O oxigênio que a gente respira vem de lá. E são essas mesmas microalgas que alimentam as ostras também. E elas estão dentro d'água. E elas não estão espalhadas pela água inteira em toda a profundidade. Elas estão geralmente ali na primeira camada, assim, da superfície até uns 30 centímetros. Então, quando a ostra está na mesa fixa e a água está muito acima da mesa, ela não está tendo acesso a esse alimento. Quando a ostra está para fora, porque baixou a maré, ela também não tem acesso ao alimento. E está exposta ao sol. E o trabalho aqui há muito tempo já com a ostra, né, com os produtores, com pesquisa, ficar embaixo do sol. Quando a gente está ali, meio-dia, das 11 até as 2 da tarde, aqui na região nordeste, o sol é bem forte, né? E a gente com proteção, com boné, com roupa de manga longa, de UV, aquela coisa toda, a gente já sofre. Imagina a ostra que está exposta ali direto ao sol, com água dentro dela e aquela concha, né, de cálcio que está parecendo como se fosse uma pedra, né? Então esquenta muito dentro dela também. Então ela sofre muito com isso.
Entendi, Jefferson. Então foi a partir desse estudo que surgiu a necessidade de desenvolver uma tecnologia que se adaptasse melhor ao clima do nosso país, não é isso?
Foi aí que nós começamos a fazer pesquisa. Primeiro junto com a comunidade de produtores de ostra do Torto, em município de Araiosa, no Maranhão, e depois com os produtores de Carapitanga. Do povoado de Carapitanga, no município de Brejo Grande, em Sergipe. O que, que a gente fez? A gente fez estruturas flutuantes, que é a mesa ostrane, né? Então ela segue esse mesmo princípio da mesa, só que ela não tem pés. Ela é um retângulo de PVC. A gente usa o PVC de 50 milímetros, o marrom, que é mais resistente. Utiliza boias ou bombonas nos quatro cantos. Cordas dos dois lados dessa estrutura para fixar em poita ou âncora, para ela ficar meio fundo. E a gente calcula a altura dessa corda na altura da maré. Então a gente pega a tábua da maré da Marinha, sempre fornece isso, e a gente vê. Então tem locais aqui, por exemplo, em Carapitanga, onde a gente instalou o cultivo. A altura máxima da maré ali é 2,5, nunca chegou a 3 metros. Então a gente pega ali 2 metros de corda, 2,5 metros, amarra de um lado, amarra numa poita, uma âncora, né, serve para fixar ela no chão dos dois lados, né, para não ser levado embora. Se você for fazer com duas mesas, ou três mesas ou mais, você pode amarrar uma mesa na outra e você vai reduzindo as poitas, né? Então você só vai tendo uma poita no final, a cada três mesas, depende muito da velocidade da corrente também, né? Então, mas isso o produtor vai saber bem. E aí, você com as bombonas, essa mesa ela fica flutuando o tempo inteiro. Então, na hora que a maré tá alta, a mesa vai estar alta. A hora que a maré vai baixando, a mesa vai baixando junto. Depois ela vai subindo junto. Então essa ostra cultivada, também dentro dos travesseiros que eu falei lá, é o mesmo sistema, ela está sempre em contato com a água, ela está sempre embaixo da água, ela está sempre nessa camada ali dos 30 centímetros de profundidade, aonde tem a maior quantidade de micro-alga. Então ela está se alimentando o tempo inteiro, a hora que ela quiser, claro, né? Ela está sempre em contato com o alimento e ela tem uma maior proteção ao sol e a exposição ao ar. Então a gente percebeu que a produtividade ela é realmente muito maior utilizando esse sistema de cultivo.
Perfeito, pesquisador. Muito obrigado por sua participação aqui no Prosa Rural. Conversamos também com o produtor rural Adriano Corcel, do município de Brejo Grande, Sergipe. Ouça o que ele disse sobre a confecção da mesa ostrane.
Fala, produtor!
A mesa é muito simples, não tive dificuldade nenhuma. Eu cheguei a montar uma mesa, duas. A maioria das mesas foi a Embrapa, que é uma parceria que foi passando pra gente trabalhar. Mas o meu amigo Jólio montou umas 3 ou 4 mesas, entendeu? Mas eu mesmo montei 2. Dá pra ver que hoje mais eu não tô usando mais os travesseiros. Tô usando as mesas flutuantes, que é bem melhor. Eu vi que o desempenho, o desenvolvimento das ostras é muito excelente. Principalmente nesses dias recentes que tivemos, meses, essa coisa da salinidade alta. Aí se não fosse as mesas, provavelmente eu não estava cultivando mais ostras. Aí graças a Deus que as mesas foi que me impulsionaram para frente.
Muito obrigado, Adriano Corcel, produtor de ostras em Sergipe. E você, produtor, também pode encontrar mais informações sobre a mesa Ostrani no canal da Embrapa no YouTube. É só digitar Mesa Flutuante Ostras Embrapa. E nosso programa chega ao fim, minha gente, mas já contando com a sua audiência no próximo encontro. Para saber mais sobre o tema de hoje, ligue para a Embrapa Tabuleiros Costeiros. 79 é o DDD, telefone 4009-1344. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro Sayonara Marinho. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O Ministério de Minas e Energia anunciou o resultado dos leilões de energia existente. Essa e outras notícias do setor energético do Brasil, agora no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia anunciou o resultado positivo dos leilões de energia existente. Os certames realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica garantiram uma economia de R$1,180 bilhão. O resultado reforça a segurança no abastecimento e contribui para tarifas mais baixas. O sucesso dos leilões consolida o compromisso do governo do Brasil com um setor elétrico mais eficiente, confiável e acessível para todos os brasileiros. O Ministério de Minas e Energia assinou um protocolo de intenções com a Global Energy Alliance for People and Planet durante a COP30 em Belém, no Pará. O objetivo do acordo é expandir o fornecimento de energia limpa, além de gerar empregos e oportunidades econômicas para as comunidades remotas da Amazônia. A parceria terá prazo de 5 anos e visa fortalecer a transição energética justa e inclusiva na região, um foco prioritário do governo do Brasil. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Samantha Hânia, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Momento Serviço. E esse serviço é especialmente para os pais e responsáveis, hein? O Ministério da Justiça e Segurança Pública atualizou o Guia de Classificação Indicativa. Dessa vez, o guia considera os riscos ligados à interatividade em aplicativos e inteligência artificial. Stefânia Lima.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou nesta segunda-feira a quinta edição do Guia Prático de Classificação Indicativa. A atualização foi feita pela Secretaria de Direitos Digitais. O objetivo é orientar famílias na escolha de conteúdos adequados para crianças e adolescentes. Segundo a pasta, a nova edição traz duas atualizações relevantes. A principal novidade é a inclusão da faixa etária de 6 anos. Essa faixa de idade permite critérios específicos para crianças em alfabetização, exclui qualquer violência da classificação livre e insere tendências como apresentação da tristeza de forma ponderada e linguagem de baixo teor ofensivo. Além disso, pela primeira vez, aplicativos e inteligências artificiais passam a ser classificados pelo nível de interatividade. Isso significa que agora, essas ferramentas passam a ser avaliadas não só pelo conteúdo, mas também pelas funções que oferecem. De acordo com o Ministério, a medida reconhece que os riscos podem vir do design das plataformas e do contato direto com usuários. O guia também define limites por idade. Aplicativos totalmente educativos são livres. Para crianças de 6 a 10 anos, só interações simples e supervisionadas. A partir dos 12 anos, publicidade e sistemas de recompensa são permitidos, mas sem envolver dinheiro. Para adolescentes de 14 anos, não são recomendadas plataformas com compras e conversas online. Acima de 16, aplicativos que coletam dados e estimulam o uso constante não são recomendados. E para maiores de 18 anos, ficam limitados aplicativos com apostas, conteúdo adulto e manipulações digitais avançadas. Para o Ministério, essa política pública não tem caráter de censura. O objetivo é informar e apoiar as famílias, oferecendo instrumentos confiáveis para a escolha de conteúdos e protegendo crianças e adolescentes de exposições inadequadas. O guia completo já está disponível e pode ser acessado pelo endereço gov.br/mj. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Os pagamentos do Bolsa Família de novembro continuam na terça-feira. Amanhã quem recebe são os beneficiários com o NIS terminado em 3. Roda aí o Caixa Notícias, Zé Alves.
Caixa Notícias. A Caixa realiza nesta terça-feira, dia 18, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de novembro para os beneficiários com o número de identificação social NIS terminado em 3. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
O programa já está um ano no ar e agora a gente reforça aquele recado para você participar com a gente aqui no Assunto Federal. Manda aí, Thaísa!
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645-7037. Vou repetir. 61 99645-7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
E olha quem voltou depois de uma temporada paraense. A editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, está de volta aqui no estúdio para contar em primeira mão os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov. Eu volto, mas as notícias do Pará continuam.
Continuam. Sempre é importante acompanhar, né?
É. Então, vou começar os nossos destaques por Belém, né? Pela COP30, que segue acontecendo com participação intensa dos ministros lá. Hoje, a ministra Marina Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin deram uma coletiva em Belém, falaram sobre diversos assuntos, entre eles a necessidade de aumentar a energia renovável, né, triplicar o Geraldo Alckmin, que também é ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, falou que a ideia é triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência até 2030 para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Para quem não sabe, combustíveis fósseis, aqueles derivados de petróleo, tipo gasolina e diesel, né?
Perfeito.
Então, a gente vai trazer tudo isso. A gente tem também uma matéria muito interessante hoje da Graziele Bezerra sobre o programa de florestas mais produtivas, que foi lançado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, lá em Belém. Eu fiz uma entrevista com o ministro Paulo Teixeira, na semana passada, sobre esse programa, e a Graziele foi diretamente lá nas proximidades de Belém para ver de perto tudo isso, e a gente vai trazer mais na Voz.
Legal, daqui a pouco ou mais tarde, né? 7 da noite.
Eu e você, hein, Luca, hoje.
Valeu, Mari, obrigado. E o Assunto Federal termina aqui. Amanhã eu tô de volta a partir das 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.